E vamos ao Economia em Foco de hoje. Nosso assunto é uma gangorra, é uma montanha-russa, o dólar, que sobe, que desce. Nesse início do governo, Lula, o dólar subiu, muita gente considera que é um ambiente nervoso do mercado. Mas até onde o dólar pode significar para nós uma preocupação, caso continue em alta? E se vai cair, quando? Quem pode nos ajudar a entender um pouco mais isso é João Ricardo Tonin. Tonin, é com você. Olá, Tonin.
Olá, Gilson. Olá, Vinte. Nós temos hoje o dólar, né? Se você olhar a cotação histórica, parece o batimento cardíaco de alguém que está na UTI, né? Sobe lá para 5,40, 55, cai.
Alta,
né? E essa variação que é o grande problema, Gilson. Né? As pessoas sempre perguntam, vai subir ou vai cair? Muitos especulam para comprar dólar e vender na sequência. Mas o principal ponto é, se o dólar oscila muito, é difícil os empresários, né, as pessoas tomarem decisão. Ah, vou investir... vou comprar insumos fora do país, né? Qual que é o dólar que eu acabo fixando? Se eu fixo um dólar caro, ele cai e eu fico improdutivo. Se eu fixo um dólar competitivo, né, eu acabo tendo benefício. Então é difícil tomar essas decisões. Normalmente o empresário ele compra menos, ele acaba não botando muito dinheiro nos insumos. As famílias também têm a velha decisão: compro o dólar agora, que já vou viajar na metade do ano, ou espero? Então também há essa uma discussão. Nos dois pontos, né, eu acredito que nós temos uma comparação entre o mercado brasileiro e o mercado mundial. Se o mercado brasileiro tiver uma incerteza maior que o mercado internacional, naturalmente o dólar vai acabar subindo, né, e vice-versa, né, dentro dessa avaliação. O mercado internacional tem seus aspectos relacionados à redução do consumo devido ao aumento de juros, né? Nós também temos aí ainda a guerra da Ucrânia e da Rússia, entre outras situações que acabam criando uma incerteza gigantesca, né? Agora eu quero saber, em termos de incerteza, quem vai ganhar, o Brasil ou o mercado internacional.
Por que que a gente tem, às vezes, que trabalhar o mercado internacional? Claro, ele é uma referência importante quando você fala da economia. O Brasil tem uma ligação importante com o mercado internacional, tanto na importação de insumos como na exportação também, né? Agora, qual é a variável interna que pode fazer com que o dólar seja mais estável, independente das relações externas? Porque a gente sempre fala assim, a guerra na Ucrânia promove uma alteração no câmbio. Se você fala, por exemplo, a crise na China promove a alteração no câmbio. Mas internamente também tem fatores que podem promover essa instabilidade, como que a gente está vendo agora na política, né? Até onde, o que é mais determinante? O mercado interno ou o mercado externo quando você fala em dólar?
Olha, essa é uma boa pergunta. O mercado externo ele tem um efeito sobre a tendência de médio e longo prazo maior, e o mercado interno ele fica muito com curtíssimo prazo. Toda informação que já está disponível, ela não é relevante para alterar preço. Então, os preços vão variar do dólar a partir de agora com informações novas que vão chegar. Então, esse clima de incerteza que nós estamos vivendo hoje no contexto político, né, devido a vários eventos, eles acabam influenciando a incerteza dos investidores. Quando nós olhamos a composição do balanço nacional em relação à entrada e saída de dólar, o mercado financeiro, os títulos de curto prazo, as ações e outros investimentos de curto prazo são os que mais influenciam nessa variação. Então, o mercado financeiro fica nervoso, fica calmo, ele é o principal motor, né, dessa variação. Isso causa todo o impacto, né, na economia no dia a dia, né? Esse é o ponto importante.
Então quer dizer que o imediato ele tende a ter mais força no valor do câmbio do que uma perspectiva mais estável em médio e longo prazo.
Exatamente, exatamente. O mercado financeiro ele é determinante em relação às tendências no curtíssimo prazo aqui no mercado brasileiro. Mas no médio e longo prazo, nós podemos ter enfraquecimento da economia norte-americana, fortalecimento das outras moedas em relação ao dólar. Nós tivemos agora recentemente o fato do euro ficar abaixo do dólar, uma situação que não tenho essa informação histórica de quando ocorreu, né? Justamente porque os países europeus estão se enfraquecendo mais em relação aos Estados Unidos, né? Argentina. Antigamente a gente tinha 15 pesos argentinos por real, hoje já ultrapassa a marca dos 60. Então isso mostra também, Justo, um cenário de inflação. Toda vez que a inflação do país é maior do país que você está comparando, se o risco permanecer igual, a taxa de câmbio do outro país vai se enfraquecer em relação ao que a gente tem aqui. Então uma briga de grandes poderes, né? Quem está pior tem a cotação um pouco mais alta.
Você acha que nós temos uma expectativa de equilíbrio do dólar em curto prazo? Você acha que a gente vai acabar tendo aí uma redução do dólar ou não?
Eu acho que vai ter muito vento no cabelo ainda, viu? Muita emoção e muito vento no cabelo. A gente está indo para a praia com a cabeça para fora da janela. Então é difícil te dizer agora, né? Eu acredito que haverá muita tensão ainda e grande variação nesses próximos meses.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringa.com.br ou pelo Instagram JRToninho.